Senhores deputados, vamos então retomar o curso dos nossos trabalhos. Temos connosco a DECA, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, está representada pela Sra. Doutora Ana Cristina Tapadinhas e o Sr. Engenheiro Nuno Dias. De acordo com aquilo que foi informado, a Doutora Ana Cristina Tapadinhas fará uma primeira intervenção, depois o Engenheiro Nuno Dias fará a apresentação de um pequeno fecheiro que tem para a Comissão, que despenderá cerca de 5 minutos. A metodologia que seguiremos será esta, primeira intervenção da DEC. Os grupos parlamentares intervêm de seguida. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como requerente, dispõe de 6 minutos. Darei a palavra depois aos diferentes grupos parlamentares com um tempo de 5 minutos. E para encerrar, a DEC responderá às questões que forem colocadas pelos senhores deputados, dispondo de um tempo de 15 minutos. Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigada. Muito bom dia, senhores deputados, senhor Presidente. Antes de mais, eu gostaria de agradecer em nome da DEC o convite que nos foi formulado para estar presente numa audição parlamentar relativa ao estudo que efetuámos e que divulgámos respeitante à qualidade da carne picada. Gostaria também de nos congratularmos com o facto desta audição ter sido marcada com caráter de urgência, o que de alguma forma demonstra a pertinência do assunto e o interesse de vossas excelências por esta matéria, porque de facto aquilo que estamos aqui a falar é da segurança alimentar e da promoção da segurança alimentar, dos direitos dos consumidores e da saúde pública dos cidadãos em geral. Gostaria, e antes de passar a palavra ao meu colega engenheiro Nuno Lima Dias, que é o responsável pelo estudo e que com mais detalhes dará conta aos senhores deputados daquilo que foi os nossos objetivos, a nossa metodologia e os nossos resultados, gostaria de fazer umas breves notas e dar umas breves notas aos senhores deputados. Em primeiro lugar, afirmar que a DECO há mais de 30 anos que realiza estudos sobre segurança alimentar. De facto, a promoção da segurança alimentar tem sido uma das áreas em que a DECO é uma área de intervenção estratégica da DECO, no sentido de informar os consumidores acerca de eventuais problemas que possamos constatar no âmbito da realização dos nossos estudos, mas não só, fazer reivindicações, alertar a população e, naturalmente, fazer reivindicações e melhoria de sugestões de boas práticas para que as entidades que têm competência no assunto possam intervir e, naturalmente, acautelar os interesses dos consumidores. Senhores deputados, dizer também que a DECO é a única entidade em Portugal que mais estudos fez sobre os mais variados e diversos produtos alimentares. Trabalhamos esta matéria há mais de 30 anos, temos uma revista especializada nesta matéria cujos factos comprovam que, na verdade, tratamos e fazemos estes estudos justamente desde essa data e, portanto, queria dizer, e face à reação, e que também naturalmente teve por base a audição pedida com caráter de urgência, dizer que também que, fruto da reação da ASAI, eu gostaria de fazer também, dar aqui outras notas, que são, como sabem, os testes que realizamos desde há 30 anos são feitos sempre por laboratórios acreditados, sejam eles nacionais ou internacionais. As informações, os resultados que decorrem destes estudos são objeto de informação prévia às entidades visadas. Também os resultados dos estudos são comunicados às entidades que têm competência de intervenção e de fiscalização para que, dentro do âmbito dessas mesmas competências, possam intervir, eliminar práticas, introduzir medidas corretivas e sugerir alterações à lei, caso seja esse o objetivo. Dizer também que, de facto, a DECO informa os consumidores e alerta os consumidores para este problema. Mas mais do que isso, senhores deputados, a DECO diz como faz, quem, onde e como. Ou seja, nós dizemos o que fizemos e sobre o que fizemos, contrariamente àquilo que é feito pelo Estado. Dito isto, gostaria também de referir que, naturalmente, este estudo que divulgámos e que foi objeto de alguma polémica na comunicação social é, naturalmente, uma fotografia do momento. É esse o nosso objetivo. Nós somos uma associação de defesa dos consumidores, não somos entidades com competência de intervenção e de fiscalização e queremos apenas mostrar a fotografia do momento para que justamente estas entidades que têm essa capacidade de intervenção e que têm essas competências possam ter, se me permitem a expressão, o panorama todo, possam fazer o filme todo e justamente, caso cheguem às mesmas conclusões que são as nossas, naturalmente possam intervir, acautelando-se desta forma, aqueles que são os direitos dos consumidores, o direito à saúde e à segurança física dos mesmos e à saúde pública dos cidadãos em geral. Dito isto, passo sem mais delongas ao meu colega engenheiro Nuno Lima Dias, naturalmente sem deixar de dizer que reafirmamos e reiteramos tudo quanto dissemos no que respeita aos resultados do estudo que publicámos. Muito obrigada.
Ora, muito bom dia. Eu vou fazer uma breve, mas muito breve, apresentação de estudo. Não contestar mais de 5 minutos, para, enfim, dando mais alguns detalhes em concreto sobre a legislação e a situação em que estamos a viver relativamente à venda de carne picada a granel. Inicialmente, gerou-se alguma confusão sobre qual seria o objeto, o que é que nós teríamos testado. Sempre fomos muito claros na nossa comunicação. Nós comprámos carne picada de vaca vendida à granel, ou seja, é aquela carne que está ao lado daqueles nacos de carne, só que já está picada. E, portanto, foi esse o objetivo da nossa investigação. Tivemos também o cuidado de não só de verificar a dominação de venda, e, portanto, só comprámos produtos que se dominavam carne picada de vaca ou carne picada de bovino, como também tivemos o cuidado de perguntar ao talhante se a carne continha outros ingredientes e, portanto, obviamente só contemplámos as amostras que seriam carne picada pura. E, portanto, esse foi o objeto do nosso estudo. Testámos carne picada vendida à granel, como lhes disse, em 26 estabelecimentos, portanto, talhos da rua, grandes superfícies e mercados municipais, 12 estabelecimentos na Grande Lisboa e Setúbal, 14 estabelecimentos no Grande Porto, sendo que nesta amostragem nós contemplámos também talhos que já tinham sido repetidos na investigação de 2013, que aliás tivemos a oportunidade de apresentar aqui neste mesmo grupo. Portanto, para quê? Para verificar se os problemas se mantinham, se estes 12 talhos que escolhemos, efetivamente, por exemplo, eram talhos onde se adicionavam sulfitos e realmente as condições mantinham-se, quer dizer, quem infringia a lei continuava a infringir, apesar das situações terem sido alertadas na comunicação social, nós temos advertido as autoridades do que estava a passar. Bem, desde logo o Decreto-Lei 147 de 2006 diz que a carne picada só pode ser vendida a uma temperatura máxima de 2 graus centígrados. Nesse mesmo decreto-lei diz que a carne, enfim, normal, em pedaços, pode ser vendida a 7 graus. O que acontece, o panorama é este, que vem aqui, é que em todas as amostras que recolhemos, nenhuma a lei estava a ser respeitada. Em média, no Grande Porto, a temperatura média de venda da carne era 10 graus centígrados, Grande Lisboa e Setúbal, 8 graus. Ou seja, não só, obviamente, a carne picada não estava a ser vendida à temperatura desejada, como a outra também não estava, mas enfim, a outra não era o objetivo do nosso estudo. Outra questão que fomos verificar em laboratório foi se havia vestígios de outras carnes. E em 100% das amostras, em todas as amostras, encontramos vestígios de outras carnes, o que pode ser expectável, uma vez que há sempre restos nas picadoras e portanto, podem aparecer vestígios dessas carnes. Agora, o que não é normal é que apareçam, na maior parte delas, em 88% das amostras, vestígios de aves. Isto porquê? Porque, também de acordo com o mesmo diploma legal, a preparação de carne picada de aves apenas pode ser realizada quando existe um equipamento de uso exclusivo para o efeito. Portanto, o que não está a acontecer, porque senão não tínhamos encontrado estas amostras, portanto, estes vestígios de carne de aves, nenhuma amostra que comprámos como sendo só vaca. Talvez a questão mais polémica do nosso estudo, eu diria, uma das mais preocupantes, é a utilização de sulfitos, escondida de sulfitos. Também se gerou alguma confusão na comunicação social, vi NASA inicialmente dizer que os sulfitos estavam autorizados. Sim, os sulfitos são um aditivo autorizado, mas estão interditos na carne picada. O Regulamento 1129 de 2011, assim o diz. Aliás, os sulfitos estão autorizados em muitos poucos produtos à base de carne. Salsichas de pequeno almoço, os burger meat, salsichas frescas, longaniza e butifarra são os únicos produtos à base de carne onde estão autorizados os sulfitos, sendo que, nestes casos, os burger meat, enfim, que são os tais preparados de carne, e para fazer uma distinção entre carne picada e preparados de carne, é que preparados são, no fundo, um alimento que tem como ingrediente carne picada, mas tem lá outros. Podem ter pão ralado, podem ter especiarias, enfim, toda uma série de ingredientes, mas mesmo os sulfitos só aí só são permitidos quando existem pelo menos 4% de vegetais. Ora, a situação que nós encontramos foi esta. Apenas três estabelecimentos dos 26 que analisámos vendiam carne sem sulfitos. Portanto, daí ser um índice muito forte, a nossa amostra vale o que vale, e aí podemos confrontar com a amostra da ASAI, eu terei a oportunidade de responder às perguntas que me colocarem, mas as concentrações também eram de tal forma elevadas que eram próprias de quem não sabia muito bem o que estava a fazer. Nós encontramos valor médio de 410 miligramas na Grande Lisboa, enfim, algumas vezes eram valores significativamente elevados, mas reparem os senhores que valor médio no Grande Porto, 1250 miligramas. E isto, estamos a falar de substâncias que são alérgicas, enfim, que se calhar para nós, enquanto consumidores, genericamente não nos fazem um mal maior, mas há pessoas que são alérgicas e que podem ter consequências, que podem ir de uma simples dor de cabeça, ou uma náusea, até um choque anafilático. E um choque anafilático pode provocar a morte. E isto é claro, é que os graus de sensibilidade são diferentes de indivíduo para indivíduo. Esta situação preocupou-nos porque, obviamente, para além de ser uma fraude, porque, enfim, estão-se a utilizar conservantes que, não estando autorizados pela lei, têm a particularidade de restaurar aquele aspecto muito vermelho da carne, e então fica aberta a venda da carne picada para o dia seguinte, ainda com um bom aspecto, quando não devia acontecer, ao fim do dia a carne já devia estar escura, e a situação realmente aqui requer ser muito bem refletida, porque está em causa, pode estar em causa a saúde de quem come este tipo de produto. A nível da higiene e conservação, portanto, dos problemas microbiológicos, nós não encontramos nenhuma amostra que, de acordo com os nossos padrões, pudéssemos dizer que era satisfatória. Nós chegámos a encontrar concentrações de milhões de gramas, de milhões de bactérias por grama de carne, grande número de bactérias indicadores de contaminação fecal, como E. coli, 40% das amostras tinham listeria, no Grande Porto 30% tinha salmonela, e eu aqui só destaco 1441-2007, ausência de salmonela em 10 gramas, porque efetivamente é a única coisa que é dita, e portanto é a única coisa, quer dizer, relativamente ao produto à venda ao consumidor. Estabelecem-se alguns parâmetros microbiológicos, a contagens totais de micro-organismos à saída, portanto, quando é acabado de ser fabricado, mas como fomos recolher as amostras que estavam lá já feitas, portanto, o único que se aplica efetivamente, as únicas amostras que estavam em fração, eram estas amostras do Porto, e portanto, face a este resultado, nós achamos que deve haver um regresso ao passado. E o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que entre 84 e 97, a carne picada, a granel, só podia ser vendido a pedido e à vista do consumidor. E a partir de 97 isso foi liberalizado e passou a ser possível ser vendida carne picada a granel, que está ao pé da outra, no fundo, mas que, para além de todos estes problemas que eu citei, portanto, não estão reunidas as condições para essa venda, também, como devem calcular, é uma carne que, do ponto de vista nutricional, não é todo aconselhável. Portanto, elevados níveis de gordura, que chegam aos 20%, colagênio em altas concentrações, enfim, colagênio é uma proteína de baixo valor alimentar, e, portanto, isso faz com que o próprio consumidor também não tenha um produto com qualidade. E, portanto, era essa uma das nossas reivindicações, era que se interditasse a venda de carne previamente picada a granel ao consumidor. E pronto, estou disponível às questões que queiram fazer.
Muito obrigado. Demorou cerca de 10 minutos a sua intervenção. Vou dar agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Eu tenho um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que desejaria que houvesse resposta imediata em relação às questões que são colocadas. Uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o requerente, dispõe de 6 minutos, eu vou pedir à ADECO, a um dos nossos convidados, aos dois convidados, se assim o decidirem, para no imediato poderem responder às perguntas que são colocadas então pelos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado Miguel Freitas, tem a palavra, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar os representantes da ADECO. E começar por dizer que 5 anos, 2 anos depois, parece que está tudo na mesma. Os resultados dos exames feitos, das análises feitas pela ADECO, dão os mesmos resultados. As reações de todas as entidades é exatamente a mesma. Se lermos aquilo que foram as reações na comunicação social em 2012 e agora, todas reagem exatamente da mesma maneira e as soluções parecem ser exatamente as mesmas. E isso não nos satisfaz, porque, de facto, 2 anos depois, nada parece ter sido feito nesta matéria. Os resultados que acaba de apresentar mostram uma deficiente qualidade higiossanitária na carne previamente picada nos talhos portugueses e a adição de sulfitos. Produto claramente proibido em carne previamente picada. Por outro lado, as reações. A ASAI desvaloriza e questiona a credibilidade da ADECO e dos seus métodos de análise. A ADECO questiona a ASAI quanto à sua capacidade fiscalizadora. O secretário de Estado da Alimentação, Nuno Vieira de Brito, vem dizer exatamente o mesmo. Quer conhecer em detalhe. A expressão é exatamente a mesma de há 2 anos atrás. Quer conhecer em detalhe o estudo da ADECO. E acusa a ADECO de alarmista. O secretário de Estado, Leonardo Matias, vem dizer também que a ADECO é alarmista e acrescenta qualquer coisa mais, dizendo que é necessário que estes estudos passem previamente, antes de ser divulgados, pela Comissão de Segurança Alimentar. Bom, há uma reunião da Comissão de Segurança Alimentar, conclusões. Todos dizem que não está em causa minimamente qualquer área de intervenção da segurança alimentar para o consumidor. Mas, entretanto, conclui-se pela necessidade de intensificar a formação e a informação para o retalho e defendem também uma avaliação e reajustamento de alguns planos de controle em áreas específicas onde existe maior probabilidade de risco. Eu citei, para ser rigoroso, exatamente naquilo que é o comunicado que sai da Comissão de Segurança Alimentar. E então, agora, coloco as questões à ADECO. Em primeiro lugar, a ADECO considera gravosas as declarações dos membros de governo, dando a entender de que não presta um bom serviço aos consumidores, agindo com alarmismo e usando métodos que devem ser vistos com detalhe, qual é a reação que a DECO tem relativamente a estas afirmações feitas pelos membros de governo? Houve reuniões da Comissão de Segurança Alimentar ao longo destes dois anos? A DECO voltou a referir este assunto nessas reuniões? A DECO vem hoje aqui afirmar que é a entidade que mais estudos faz na área da segurança alimentar. Pergunto, a DECO considera que as entidades oficiais, nomeadamente a ASAI e a DGAF, têm, em matéria de segurança alimentar, sido insuficientes do ponto de vista da sua ação e dos estudos que realizam? Bom, vem dizer mais qualquer coisa. A DECO informa os consumidores, pondo em causa a informação das entidades oficiais. Eu pergunto, consideram que há falta de transparência por parte das entidades oficiais em matéria de informação aos consumidores sobre o trabalho que essas entidades, repito, ASAI e DGAV, fazem? Relativamente aos sulfitos, têm conhecimento se a ASAI faz análises específicas aos sulfitos? Bom, hoje já reiteraram, mas eu gostaria de voltar a perguntar. A DECO mantém a sua posição de que deve ser proibida a carne previamente picada nos talhos e estabelecimentos de venda em Portugal. Se mantém esta determinação. Para depois perguntar como é que analisam a decisão do Governo de não alterar a legislação e manter a determinação de continuar a ser possível a venda dessa carne previamente picada. Se a DECO está isolada. Isto é, nós gostaríamos de saber se esta decisão é uma decisão do Governo ou se é uma decisão da Comissão de Segurança Alimentar, na qual os senhores fazem parte. Isto é, se dessa reunião, a DECO votou sozinha relativamente a isto, está isolada neste contexto ou não, isto é, esta é uma decisão exclusiva do Governo e, naturalmente, as conclusões da Comissão abrem a possibilidade de haver aqui uma alteração do ponto de vista desta legislação. Nós insistimos, dois anos depois parece estar tudo na mesma. Isso não nos satisfaz e, naturalmente, o nosso trabalho nesta Assembleia da República, naturalmente, porque há uma repetição daquilo que aconteceu há dois anos, será no sentido de aprofundarmos esta questão. Portanto, não pararemos aqui com estas nossas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à DECO para poder responder. Dispõem de seis minutos.
Eu, como já calculava que me iam fazer algumas perguntas sobre isto, eu penso que... Não, eu precisava de... Não sei se encontro aqui o... Não estou a encontrar o slide. Ok, mas aqui é isto... Se conseguia meter isto. Ah, já cá está. Foram muitas perguntas, eu vou tentar ser sucinto e explicar em concreto as divergências que podem haver com a DECO, com a ASAI, dizer-vos que, em primeiro lugar, os resultados foram comunicados previamente à ASAI. Antes mesmo da divulgação do nosso estudo na comunicação social, antes mesmo da publicação nas nossas revistas. Os, os, Os métodos, entretanto, já foram enviados de análise e nós, como disse a minha colega, nós trabalhamos com laboratórios acreditados, os métodos analíticos foram enviados, portanto, para o secretário da Alimentação, o secretário da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, que, em particular no caso dos sulfitos, os resultados foram confirmados. Em particular no caso dos sulfitos, também foi no caso da salmonela, portanto, os resultados penosos, aqueles resultados graves, foram todos confirmados. E gostava de expor o seguinte. Em comunicado que a ASAI fez, isto é o comunicado da ASAI que nós temos aqui, diz que, que fez, efetivamente, o controle de sulfitos em carne, quer na carne picada, quer nos preparados de carne, tendo colhido em 2014, só na região de Lisboa, 42 amostras de carne, não tendo se detectado qualquer resultado não conforme. E não conforme não quer dizer que não tenha sulfitos. Eu explico porquê. Porque destas 42 amostras de carne é preciso saber quantas é que eram efetivamente de carne picada. Porque nos preparados de carne, como eu referi, alguns que tenham vegetais até, que tenham 4 ou mais por cento vegetais, é possível adicionar sulfitos. Na carne picada pura, enquanto tal, não. Isso é uma infração. E, portanto, realmente, diz-se aqui, 42 amostras de carne, que foram feitas, portanto, analisadas durante o ano 2014, agora resta saber destas quantas é que foram de carne picada, e se os senhores terão a oportunidade de perguntar isso à ASAI. E, a partir daí, questiona-se, para quem meteu em causa a representatividade da nossa amostra? Nós não somos uma entidade fiscalizadora, que, obviamente, só fizemos 26 amostras. Eu pergunto se a diferença é muita. Estas 42 amostras num ano, sobretudo, que foi imediata a outro. Este estudo que nós fizemos foi um follow-up de um estudo que fizemos há 2 anos atrás. Portanto, o problema não era desconhecido, o problema era conhecido, o problema foi comunicado às autoridades e, portanto, os resultados estão aqui e estão à mostra. Portanto, é necessário também saber um pouco... Nós damos os pormenores sobre os nossos estudos, sobre nós, mas não sabemos os pormenores da ASAI, do que a ASAI fez, das análises, como fez, se diz só em Lisboa, mas será que foram noutros sítios do país? Produtos pré-embalados ou a granel? Não sabemos. A questão que eu vos falei, que é muito importante, destas 42 amostras, quantas foram de carne picada e quantas foram de preparados de carne? Se efetivamente confirmaram que tinham 4% de cereais, ou de vegetais, que é para depois saber se podiam ser utilizados esses sulfitos. E para quem nos acusa de alarmismo, eu tive a oportunidade de ir ao site da ASAI e sobre os sulfitos diz o seguinte: apesar da eficácia dos sulfitos, inúmeros efeitos adversos têm sido relacionados com a sua ingestão, principalmente anafilaxia, urticária, angioedema, hipotensão, náusea, irritação, gástrica local, diarreia e crise de asma. Portanto, ainda é mais do que aquilo que nós dizemos. A FDA, nos seus recalls que faz, e se forem ao site da FDA, há vários, quando aparecem sulfitos não declarados num alimento, e vejam, aparece a fotografia desse alimento e é pedido para ser retirado do mercado, diz assim, que pode ocorrer choque anafilático, isto que está entre parênteses é o que lá aparece nesses recalls, que pode ocorrer choque anafilático a partir de 10 miligramas de sulfitos. Nós encontramos concentrações na ordem das 4.300 miligramas por quilo. Portanto, é um bocado estranho que nos venham acusar de alarmistas. Não, aliás, os próprios sulfitos foram estudados pela EFSA. Estas reações são bem conhecidas. Não é para a maior parte da população, mas pode acontecer, efetivamente, as pessoas serem muito, muito sensíveis. E, portanto, penso que já aqui respondo a algumas questões. Se a DECO mantém tudo o que disse, mantém. Porque a DECO confia no seu trabalho, obviamente que fez a fotografia do momento, cabe à inspeção fazer o filme, fazer a fiscalização, mas é um alerta, e este alerta é um alerta importante, e neste momento considera que não estão reunidas as condições para a venda de carne previamente picada à granela ao consumidor. Não é nada, a DEC não pede nada de mais, não pede nada de mais, aliás, foi algo que já existiu no passado, e é um passo relativamente, do nosso ponto de vista, simples de dar.
Eu gostaria também de reforçar não só aquilo que o meu colega acabou de dizer no que respeita à transparência, alguma clarificação de alguns aspectos, mas dizer também que não nos podemos esquecer que, mais uma vez e reitero, estes estudos, a metodologia dos estudos, todos conhecem como são feitas, nós fazemos estudos há mais de 30 anos e a ASAI também o sabe. Estes testes laboratoriais que são feitos são pagos pelos nossos associados e beneficiam todos os consumidores em geral. Quando nos coloca a questão, a primeira, se consideram gravosas as acusações dos senhores secretários de Estado, no mínimo, aquilo que podemos dizer é que achamos lamentável que, com base num eventual alarmismo, que não é alarmismo de todo, é uma fotografia de momento, achamos lamentável que se queira matar o mensageiro e não dar importância à mensagem. Aquilo que queremos transmitir é que existem problemas na qualidade da carne picada que é vendida aos consumidores, que poderá afetar a sua segurança física e a sua saúde, e, portanto, naturalmente, que aquilo que pretenderam, aliás, como historicamente tem sido feito quando fazemos, e o meu colega poderá dizer isto com mais certeza, quando fazemos este tipo de estudos, regra geral, somos acusados de alarmista, a verdade é que se comprovam que estes estudos são feitos, são bem feitos por laboratórios acreditados e credenciados a nível internacional, a metodologia é conhecida e é dada a conhecer. O nosso contributo é, como disse inicialmente, dar mais uma informação aos consumidores e às entidades competentes para que, no âmbito das suas intervenções, possam atuar acautelando os interesses dos consumidores. Se consideramos que as entidades oficiais são insuficientes, temos que dizer também, com toda a naturalidade e franqueza, que consideramos o papel da ASAI importante. Não estamos aqui a pôr em causa o papel da ASAI. Entendemos, contudo, e tal como disse o meu colega, que é necessário, para além da alteração à lei que preconizamos e que reiteramos, é necessário que esta fiscalização seja mais eficiente e seja devidamente publicada e informada ao consumidor para que ele, caso a lei não seja alterada, a situação que muito nos causaria espanto, mas para que o consumidor saiba os riscos que pode correr se adquirir carne nestas condições. E, portanto, a fiscalização tem que ser reforçada. Relativamente à pergunta, e depois acrescento... Ai, peço desculpa.
Não vai esgotar as respostas todas nesta primeira ronda.
E ia só responder à questão... Ah, com certeza, peço desculpa.
Só para gerir, não sei se querias. Ainda temos mais uma audição a seguir.
Muito bem, peço desculpa.
Vou dar a palavra então ao grupo parlamentar do PSD. Eu peço desculpa à ASAI, não são necessariamente obrigados a conhecer a DEC, a ASAI. Nós temos a seguir à ASAI, não se sintam prejudicados, até porque ainda vão voltar a dispor de tempo para poder responder. Portanto, o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a DECO, na pessoa da doutora Ana Cristina Tapadinhas e do Engenheiro Nuno Dias, salientar o importante trabalho que a DECO faz e tem feito na defesa do consumidor, mas também nos alertas que nos vai deixando nas suas análises e para toda a sociedade, a dizer que, e isso é notório aqui, porque foi por unanimidade que foi considerada essa vinda cá, e portanto todos nós reconhecemos a importância da DECO nestas questões. Já não é a primeira vez que vem cá por causa de questões de carne, outra vez tinha a ver com a carne de cavalo, tinha a ver até com uma questão se calhar mais de origem económica do que tanto de saúde pública, mas voltamos a nos encontrar cá. Já nessa altura o PSD referiu, e hoje volta a referir, que independentemente de estes alertas, que continuamos a ter total confiança nas instituições que controlam e regulam a segurança alimentar em Portugal, tal como nos laboratórios nacionais acreditados. E, portanto, penso que esse é um ponto que nos compete aqui também dizer. E também temos visto que, efetivamente, os cuidados com a saúde pública, os cuidados com a segurança alimentar em Portugal têm sido bastante maiores e melhores nos últimos anos. Hoje em dia é indiscutível. E se formos ver de quando é que, por exemplo, se começou a poder vender carne picada em Portugal, que já foi há longos anos, com certeza melhorámos muitos mecanismos de controle e as questões da segurança nesse aspecto. Aliás, desde 2012, e quando fizemos aqui aquelas audições, quando realmente existiu aqui um debate esclarecedor sobre o que é que estava a passar, foi também com base nesse debate que se criou uma Comissão de Segurança Alimentar, que a DEC faz parte, e que, efetivamente, continua, assim, é um acrescente àquilo que já existia no passado. Portanto, já se fez mais, já estamos mais capazes de monitorizar todas estas situações. E, como é óbvio, como já foi aqui dito, é essencial hoje em dia que nós damos atenção a todos estes alertas, que se faça um esclarecimento de todas estas instituições para que um alerta não se transforme num alarmismo e às vezes num falso alarmismo, coisa que hoje em dia, na questão de saúde pública, na questão da segurança alimentar, era uma questão que era dramática para Portugal. No momento em que Portugal precisa que todos os seus setores da economia continuem a funcionar em pleno, que continuemos todos a ter confiança naquilo que comemos, naquilo que vendemos a outros, portanto, criar um alarmismo. E, portanto, agradecemos à DEC o alerta e agradecer que venham cá para que não deixemos que isto se transforme num falso alarmismo, coisa que não está aqui em questão. E, portanto, esta é a questão, é de esclarecermos todas as situações. E eu queria começar pela primeira questão ser. A DEC recolheu 26 amostras, 23 quando tinham sulfitos, que eu acho que é a questão aqui mais preocupante. E eu que pergunto é, se estão em causa 6.300 talhos em Portugal, à volta disso, que provavelmente todos eles, ou grande parte deles, vendem carne picada. Eu pergunto se esta amostra, e não dizendo que não é preocupante que não, contém sulfitos, amostra, se é significativo para a gente fazer, para todos nós fazermos o que é um decálculo daquilo que se passa no país. E se estes 23 talhos, em 26 que viram, se é suficiente para dizer realmente temos uma situação representativa daquilo que hoje se passa em Portugal. Depois, já vimos que temos, em algumas amostras, demasiada concentração nos sulfitos. Mas é importante também voltarmos a esclarecer que realmente há uma probabilidade de as pessoas terem alguns problemas com isso, mas conhecemos, no fundo, qual é que é essa probabilidade. Porque, quer dizer, não podemos continuar a alarmar. Sabemos que existem problemas nos sulfitos, sabemos também que existem alimentos que podem conter sulfitos, outros alimentos que podem conter sulfitos, e como disse muito bem aqui o engenheiro, que 10 miligramas é suficiente para fazer isso. Existem alimentos que se calhar têm mais que isso e que hoje é permitido. Portanto, temos que também ter essa distinção. Se na carne picada realmente é proibido, e é proibido, estamos a falar de uma questão proibida, mas sabemos que noutros alimentos até podem ter mais que isso. E, portanto, saber qual é que é a probabilidade, hoje em dia, na sociedade, na quantidade de pessoas, de ter, se é um por cada mil, um por cada milhão, percebermos realmente para as pessoas não terem essa preocupação acrescida. Se naquelas amostras, e agora também já nas higiossanitárias, percebesse naquelas amostras todas, se haviam realmente alguma que dissessem, se a pessoa consumisse aquela carne, teria problemas de saúde pública. Depois, ou de saúde. Outra, que é e muito, muito preocupante também, que tem, os senhores defendem a proibição da carne picada, mas eu pergunto uma coisa, é só por causa da questão dos sulfitos? Porque o que eu pergunto é, todas as outras questões higiossanitárias, que é o caso das bactérias encontradas, da temperatura, bom, se tivermos a carne lá, muitas vezes está nas mesmas condições, só vai ser picada na altura. Portanto, o que eu pergunto é, o problema da carne picada só tem a ver com os sulfitos, porque de resto, não me parece que, de alguma maneira, se resolva essa situação e, portanto, qual é que era a vossa proposta para resolver a situação da carne que não tem. Por fim, mesmo para terminar, a ASAI diz que fiscalizou 670 talhos. Diz que, no global, a amostra foi 676 talhos. O que pergunto é, não tendo encontrado nada a ASAI, se, de alguma forma, os senhores acreditam que existem diferenças na metodologia de análise? Porque é realmente é esquisito. Portanto, os senhores em 26 encontram 23. Parece que eram recorrentes. Parece que esses eram recorrentes. Portanto, e no fim, só para nas conclusões da Comissão de Segurança Alimentar, em que os senhores tiveram presentes, perguntar se acreditam que aquelas conclusões são suficientes neste momento, mantendo-se a carne picada, para evoluirmos ainda mais na segurança alimentar. Por fim, em que países é que existem proibições à venda de carne picada, para termos a noção de como é que funciona realmente em termos europeus e não só esta questão da carne picada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à DEC, dispõe exatamente do mesmo tempo para poder responder.
Relativamente às questões que nos colocou, começava por dizer, e na base naquilo que eu apresentei, que o problema não é só um problema de sulfitos. Um problema começa logo na venda. Para já, logo nas próprias temperaturas de venda, que a carne não está a ser vendida à temperatura que deve. Exato, é uma forma genérica, mas quer dizer, a carne picada é uma carne muito mais perecível. E, portanto, a partir daí nós vimos que havia problemas microbiológicos de várias ordem. Não existe, a lei é escassa quanto aos parâmetros microbiológicos, mas até aí nós encontramos produtos que estavam em fração. A lei diz, ok, não pode ter salmonela até ao fim de vida útil do produto. Nós encontramos carne com salmonela e com outros micro-organismos potencialmente patogénicos, como é o caso da listeria, que pode ser muito grave numa grávida, enfim, pode provocar o aborto. É bem conhecido esse efeito. Só que aí nós temos uma defesa. A defesa que nós temos é cozinhar a carne. E quando nós cozinhamos, esses micro-organismos potencialmente patogénicos são destruídos. A partir de 65 graus eles são destruídos e, portanto, esse problema é minimizado. O problema é se nós vamos consumir um bife tártaro, uma coisa mal passada, enfim, aí também temos um problema, podemos contrair uma infecção alimentar. Isso. A questão dos sulfitos é, sobretudo, uma questão de utilização de um produto que não é expectável onde apareça. É verdade. Eu, por exemplo, eu vou comprar um vinho, eu tenho lá a indicação, e vai ver, qualquer garrafa tem lá, contém sulfitos. E eu sei, eu se for alérgico, sei. Bem, e depois sei mais ou menos o meu grau de alergia, posso beber um copo de vinho, bem, se beber dois ou três já começa a fazer reações asmáticas. Eu não conheço índices estatísticos das pessoas, quantas pessoas existem, quantas pessoas são sensíveis aos sulfitos. Mas posso-vos dizer que nos contactos dos consumidores, dos nossos associados, por vezes, e nós testamos vinhos, não é em concreto na carne picada, porque obviamente é expectável que não apareça, mas nos vinhos temos assim, eu sou alérgico aos sulfitos porque faço erupções cutâneas, ou sou alérgico aos sulfitos porque faço, e quero que me indiquem um vinho sem sulfitos, ou um vinho com menos sulfitos possível. Portanto, não deve ser algo tão raro quanto isso, embora eu pessoalmente não conheça estatísticas a esse respeito. Portanto, o problema é mais abrangente. E sobre a questão que falou, que penso que foi 600 e tal talhos que a ASAI analisou, é preciso saber o que é que a ASAI analisou. E se ela analisou, se foram os aspectos que nós analisámos no nosso estudo. Em primeiro lugar, foram verificadas as temperaturas de venda? Sim. Porque acho difícil a ASAI verificar temperaturas de venda e não encontrar a mesma situação que nós encontramos. Porque, quer dizer, não encontramos um estabelecimento que vendia aquilo à temperatura que devia ser, por lei, obrigada que seja feita. Esses 600 e tal, às vezes, cria-se uma bandeira, quando a amostra, e relativamente a um problema concreto, é mais pequena. Nós, se reparar no comunicado que foi feito pela ASAI, falam-se em 42 produtos só durante um ano inteiro, que foram analisados carne picada e preparados. E agora, deixa ainda resta saber, quantos é que foi mesmo carne picada? Porque é que a ASAE não encontrou nada? A ASAE não diz que não encontrou sulfites. A ASAE diz que estavam todos os produtos conforme. Por isso, supondo que também analisou alguns preparados e que podiam ter com sulfites até 450 miligramas por quilo. E, portanto, é óbvio que a nossa amostra vale o que vale, mas nós também não somos uma entidade fiscalizadora. Agora, é mau o índice de... Em 2003, nós temos um panorama mau, apesar de todo o alarmismo, e se é alarmismo, eu às vezes tenho alguma dificuldade em compreender essa palavra, mas apesar de tudo o que saiu na comunicação social, continua a existir o problema. E, agora, há condições, eu pergunto aos senhores se há condições efetivas para a venda deste produto. E o que é que o consumidor ganha com isso? Eu não posso dizer que noutros países está interdita a venda de carne previamente picada a granel aos consumidores. Mas nós trabalhamos em conjunto com outras associações de defesa do consumidor. Eu posso dizer que na Bélgica é muito comum comerem carne picada crua. É comum, eles têm esse hábito. E as análises que eles fazem, normalmente, não encontram um produto com as nossas condições. Não tem nada a ver com isto que nós temos aqui. E, portanto, essa questão de ser interdito ou não ser, também tem a ver com a condição que encontramos. Nós não queríamos pedir para que a carne picada vendida a granel só fosse à vista e a pedido do consumidor, se não tivéssemos encontrado estes resultados. E fazemos com a convicção que estamos a prestar o melhor serviço ao consumidor. Sobre a Comissão de Segurança Alimentar, o que é que questionou?
Se são suficientes as conclusões a que chegamos ou se é necessário fazer alguma coisa.
Pronto, é verdade que nós estamos representados na Comissão de Segurança Alimentar, mas deveria. A tendência às vezes é esta. A DEC fez um estudo, enfim, meteu em causa algumas coisas. Então vamos atacar a DECO. E isto é um pouco o que acontece com as entidades que fazem parte da Comissão, da Comissão de Segurança Alimentar. Mas a DECO, aliás, disponibilizou para essa mesma comissão, para que vejam que não há aqui problema absolutamente nenhum, os métodos analíticos que utilizou para fazer estas análises. Portanto, a DECO não esconde. A DECO divulga, como disse a minha colega, e bem, os nomes dos estabelecimentos, os nomes dos produtos, e não tem medo de o fazer. E se não o fizesse de uma forma correta, imaginem a quantidade de processos que poderíamos ter.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não usarei sequer os 5 minutos para deixar ficar ainda algum tempo ao meu colega deputado Manuel Isaac. Senhora doutora Cristina Tapadinhas e Sr. Engenheiro Nuno Lima Dias, primeiro, em nome do CDS, reconhecer à DECO o papel relevante que tem na defesa e no acompanhamento de questões relacionadas com o consumidor. Obviamente que é uma entidade que, no panorama nacional, tem um reconhecimento público nessa matéria, e bem, e é uma das entidades que, em termos políticos, devemos reconhecer, apoiar e estar gratos até pelo trabalho que vão desempenhando, uma vez que esse trabalho se faz, sobretudo, à custa dos seus associados e por indicação, muitas vezes, daquilo que é os seus associados. E, portanto, queria deixar ficar claro que qualquer questão que coloque à DECO, não estou nada contra a DECO. Estou apenas a tentar perceber e a tentar explicar também o que é que efetivamente se passa. Estamos no âmbito da Comissão de Agricultura e, portanto, permitam-me também só fazer este ligeiro enquadramento para que entendam, no âmbito da agricultura, onde nós temos uma preocupação muito grande relativamente àquilo que é a produção. E, portanto, muitas vezes, e nós temos que ter essa noção, não podemos também crer que a montante da produção, entre a produção e o consumo, haja aqui um problema de, permitam-me o termo muito rural, de estragar a galinha dos ovos de ouro daquilo que é efetivamente a produção. A produção de carne em Portugal e depois a própria indústria da carne é muitíssimo acompanhada, é muitíssimo identificada. Qualquer peça de carne hoje no talho consegue saber todo o seu percurso, desde a alimentação do animal até ao momento em que é entregue ao consumidor. E, portanto, há aqui, digamos que nos produtos de carne, que são aqueles que têm maiores riscos para a saúde, porque se estivermos a falar de bebidas alcoólicas, como o Sr. Engenheiro um bocadinho referia, ou de produtos vegetais, o risco é efetivamente menor. No produto de carne é maior. E, portanto, qualquer entropia que seja feita aqui entre a produção e o consumidor é evidentemente muito prejudicial para o próprio produtor também, para além, evidentemente, de pôr em causa tudo aquilo que foi referido no que diz respeito à qualidade do produto, à saúde e à segurança pública das populações. E, portanto, feito este pequeno e ligeiro enquadramento, eu gostaria que a DECO nos pudesse dizer, porque nós temos aqui duas situações, eu não diria conflituosas nem em confronto, mas temos pelo menos com dois resultados diferentes. Temos, por um lado, a DECO, que nos apresenta um estudo que tem como base os critérios usados, e, portanto, eram esses critérios que eu gostaria de saber, porque é que com a DECO dão um resultado e com a ASAI dão resultados diferentes. A ASAI diz que nós temos um plano nacional de colheita de amostras, que está certificado e que tem o percurso e é feito com um conselho científico que também acompanha, portanto, temos aqui esta situação. A DECO tem a forma como recolhe e coloca aqui depois resultados completamente dispares. E, portanto, eu queria saber se os critérios de utilização, não sendo os mesmos, os resultados podem ser diferentes. Primeiro, e a questão é colocada nesta perspectiva porque se eu entregar para análise um produto de origem animal para pesquisar um determinado parâmetro, o que é que influencia que o resultado seja diferente? É a forma de pesquisa, é o elemento de transporte, é o reagente diferente, o que é? Para ver se chegamos aqui a alguma conclusão. Para, enfim, primeiro, nós aqui no Parlamento percebermos se é necessário ter legislação diferente e, segundo, através do Parlamento podermos prestar também um serviço público de informação às pessoas dizendo o que é que vai mal. Porque para mim não chega dizer que este estudo da DECO representa 0,4% dos talhos, o estudo que a ASAI faz representa 11%. E, portanto, isto não é suficiente, na minha perspectiva. E, portanto, gostaria de saber primeiro essa questão. Depois, há uma outra nota que eu gostaria de pedir, eventualmente, se a DECO nos pode dar alguma informação também sobre essa matéria, que tem a ver com uma situação que também já surgiu a questão, que tem a ver, essa não propriamente com a segurança, mas digamos que com uma violação da própria lei, se for o caso, mas tem a ver também com uma espécie de fraude, não é? Porque uma das questões que é dito é há resíduos de carne de ave em carne picada de vaca que deveria ser exclusiva. E, portanto, isso tem a ver com o picador. A questão é, foi perguntado se efetivamente o picador é o mesmo, porque a contaminação pode ser feita sem ser no picador, presumo eu. Por exemplo, usando o mesmo tabuleiro, usando a mesma bancada, se efetivamente há aqui, porque uma coisa é ser no mesmo picador, outra coisa é ser contaminação ao lado. Não deve ser, não tem que ser, mas pode haver aqui uma diferença de cumprimento ou não da lei. Porque se eu tiver usar outros instrumentos que não o mesmo picador, não uso, mas uso outros instrumentos onde a contaminação é possível, até porque, pelo que referiu há bocadinho o Sr. Engenheiro Nuno Lima Dias, parece que há apenas aqui uma contaminação que não propriamente vestígios significativos em termos de carne de aves na carne de vaca. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra à DECO para poder responder, então. Faz favor.
Pois faz, e penso eu que é uma das questões centrais, e muito bem, a seguinte questão. Utilizando critérios diferentes, como pode a DECO e a ASAI chegarem a resultados diferentes? E se é possível através de métodos analíticos? Em princípio, não. Ou seja, se, a, se a DECO fez a terminação de sulfitos e fez a confirmação por 2 metros até, em princípio, se a ASAI os encontrasse, portanto, os resultados deveriam ser idênticos. Está talvez aqui um problema da amostragem, porque nós falamos em 600 e tal talhos, mas resta saber o que é que foi feito e o que é que foi inspecionado nesses 600 e tal talhos. Ao contrário de nós, que divulgamos, e os senhores sabem perfeitamente quais foram os parâmetros que nós analisámos, nós desconhecemos muita coisa. E por exemplo, quando nós falamos na questão dos sulfites, nós acabámos por ver que eram 42 estabelecimentos, 42 amostras de preparados e de carne picada. Portanto, eu volto a insistir nisso. E, portanto, é importante saber, efetivamente, quanto é que eram de carne picada e porque é essa divergência. Não é uma questão da DEC ter analisado 0,4% dos talhos e a ASAI 11%. Até porque muitos talhos não têm esta forma de comercialização. Isto não é vendido em todos os talhos. Se a nossa não é representativa, relativamente, seguramente a da fiscalização também não. E nós, mais uma vez, reforço, não somos uma entidade fiscalizadora, mas é um indício grave quando encontramos todos estes problemas numa amostra de 26, que temos pontaria, quer dizer, encontramos todos estes problemas. Relativamente à contaminação da carne, nós verificámos, efetivamente, em alguns estabelecimentos, que a picadora era a mesma. A picadora era a mesma. E normalmente, a experiência diz-nos que quando existe, até porque as análises a partir de 1%, quer dizer, os resultados não vão dar positivo só porque ela encostou a lenha, um bocadinho de carne, não. A partir de 1%, portanto, os resultados já começam a ser positivos e depois tem-se vários índices de grau de contaminação. Mas, portanto, não é por encostar, quer dizer, isto normalmente, este tipo de contaminação, quando acontece, vem da picadora. Porque, por um lado, agora também pode dizer assim, ok, misturaram carne de aves com carne de vaca. Pode acontecer, efetivamente, pode. Mas então estou a informar mal o consumidor. Porque nós, quando adquirimos, estava lá carne de bovino picada. E confirmámos, dizemos, olha, que eu não quero carne de porco, não quero, sou alérgico, estas coisas, portanto, tem que ser pura. E confirmámos, portanto, alguma coisa das duas será. Portanto, e não está bem, seja qual ela for. Não sei se respondi, se considero elucidado.
Ainda tem algum tempo, se quiser. Muito bem. Senhores deputados, quero agradecer em nome da Comissão de Agricultura e Mar a presença da DECO hoje nesta audição, os esclarecimentos que aqui nos prestou, as informações adicionais que trouxe relativamente ao estudo que já tinha sido divulgado. Vou pedir aos senhores deputados que façamos apenas uma breve interrupção nos nossos trabalhos para nos podermos despedir da delegação da DECO e dar entrada à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica logo de seguida. Fazemos aqui uma suspensão de 3 minutos e agradeço uma vez mais à doutora Ana Cristina Tapadinhas e ao engenheiro Nuno Dias a vossa presença hoje na Comissão. Obrigado. Muito obrigado.